Agora são 10 horas e 35 minutos, 10h35, bom dia para você. Está no ar o nosso CBN Paraná desta sexta, 6 de outubro, o giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Passageira é detida no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, transportando células-tronco. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O destino de 9 frascos com células-troncos foram apreendidos na bagagem de uma passageira no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, pela Receita Federal. Para identificar o material nos frascos, a Receita contatou um especialista e, conforme a análise, o material foi categorizado como células-tronco coletadas de cordões umbilicais humanos. A bagagem pertencia a uma mulher de 38 anos que estava em um voo que veio do Chile para o Brasil. No Brasil, de acordo com a Receita Federal, o transporte desse tipo de material só pode ocorrer com fiscalização adequada e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Todos os produtos localizados foram encaminhados à Anvisa, segundo a Receita Federal. Para as autoridades, ela informou que levaria os frascos para um hotel onde ocorreriam as entregas das mercadorias. Até a última atualização, não havia informações sobre o encaminhamento dado à mulher encontrada com os itens. Procurada, a Polícia Federal informou que está levantando todos os dados para dar encaminhamento à mulher encontrada. Luciá.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Um homem foi preso por tentativa de homicídio, furto e corrupção de menores em Castro, na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O homem de 26 anos foi localizado pela polícia ontem em uma área rural da cidade de Castro, área rural da Barrinha. Ele é acusado dos crimes de tentativa de homicídio, furto e corrupção de menores cometidos em 2017. Naquele ano, a polícia foi acionada para atendimento de roubo na localidade, onde uma suposta quadrilha estava roubando casas da região, desferindo golpes de facão e esquartejando algumas vítimas. Na ocasião, uma dessas vítimas foi socorrida pelo SIAT e encaminhada à unidade de pronto atendimento com ferimentos na cabeça. Após a prisão, o homem foi levado para a cadeia pública de Castro e está à disposição da justiça. Lucian?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Após mais de 5 horas de pontos de isolamento, o esquadrão antibombas da Polícia Militar detonou um simulacro de artefato explosivo no centro de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre esta situação. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. É uma confusão ontem, viu? Duraram mais de 5 horas os pontos de isolamento feitos pela Polícia Militar no centro de Londrina por conta da descoberta desse suposto artefato explosivo em um gramado que fica em frente a um edifício residencial bem no centro da cidade. A denúncia chegou à PM por volta das 11h30 da manhã de ontem, quando os bloqueios começaram a ser realizados. A região central já foi liberada só depois das 5 horas da tarde, com a conclusão do trabalho do chamado Esquadrão Antibombas, que veio de Curitiba para verificar a situação. Os policiais do BOPE só chegaram no final da tarde porque eles precisaram verificar antes uma outra situação na cidade de Ventania, que teve, pela manhã, agências bancárias atacadas por criminosos. Eles chegaram em uma van do 5º Batalhão e, depois de paramentados, trabalharam na detonação do suposto artefato explosivo. O barulho, inclusive, causou aí bastante estranheza e foi uma surpresa para quem estava por ali. Segundo a PM, tratava-se, na verdade, de um simulacro, um recipiente cheio de areia que estava enrolado em fita isolante e ainda apresentava diversos fios soltos. O setor de inteligência da Polícia Militar agora pretende trabalhar para identificar o suspeito. As imagens das câmeras de segurança do entorno podem ajudar a polícia nesse trabalho. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações, né? Então, mais uma vez, não passou de um susto. Então, mais de 5 horas de isolamento. Depois de todo esse período, aqui o Esquadrão Antibombas detonou este simulacro de um artefato explosivo que mobilizou todo mundo, né, e deixou todo mundo assustado no centro de Londrina. As principais vias de acesso ao litoral do nosso estado estão sendo impactadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. A Estrada da Graciosa, por exemplo, foi interditada preventivamente pelo DR na noite de ontem. Já a BR-277 tem risco de desmoronamentos, isso se as chuvas continuarem em grande volume. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Com o fechamento da Estrada da Graciosa ontem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que está monitorando constantemente as condições da BR-277 e disse que há risco de desmoronamentos em função do aumento de chuvas e também a respectiva intensidade, um período grande de duração. A rodovia, que é a principal ligação do estado com o Porto de Paranaguá, registrou no ano passado uma série de quedas de barreiras que causaram a interdição total e por muitos meses parcial da pista. O trecho de maior instabilidade se encontra entre os quilômetros 30 e 50 da estrada. Em nota, o DENIT disse que usa o monitoramento realizado através de instrumentos medidores de nível de água e de deslocamento de massa implantados na época das concessionárias. Além disso, o órgão conta com uma equipe de consultoria geológica e geotécnica que busca dados periodicamente junto ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O professor Renato Lima, diretor do Centro de Apoio Científico em Desastres da Universidade Federal do Paraná, explica que esse monitoramento precisa ser constante em razão do tipo de relevo que existe na Serra do Mar.
As regiões de montanha, de serra, elas são regiões que elas avançam o seu relevo, a forma do relevo, ela se desenvolve principalmente a partir de deslizamentos, que são os movimentos de massa. A gravidade é que domina a região de montanha, e a gravidade está empurrando as massas para a planície. Então elas estão sempre sujeitas à ocorrência de deslizamentos, por isso que precisa desse tipo de monitoramento. Identificar os pontos que são favoráveis a esses movimentos e daí você propor medidas corretivas que vão prevenir esses movimentos. Mas também, dependendo de cada situação, podem ser propostas medidas que são de emissão de avisos, de alertas, quando a encosta estiver numa situação de maior ameaça ao trânsito.
O DENIT informou que o fechamento da rodovia ou de algumas faixas só deve ser feito caso seja constatado o risco iminente de desmoronamentos na região da BR-277. Já a PR-410, conhecida como Estrada da Graciosa, é de responsabilidade do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, o DR, e está sendo monitorada pelo órgão para que seja feita a liberação ou não do trecho. Por enquanto, a rodovia segue bloqueada para acesso dos usuários pelo excesso de chuva, que gerou um risco de deslizamentos em pontos já afetados e que passaram por obras emergenciais recentemente, nos quilômetros 7 e 11. Em nota enviada à CBN, o DR disse que não há previsão de reabertura no momento por conta da expectativa da continuidade das chuvas pelos próximos dias e que o DR vai reavaliar diariamente as condições com base em levantamentos pluviométricos e geotécnicos do trecho. Luciana.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. A previsão aqui para a faixa leste do estado é de chuva. Hoje a chuva deve cair com menos intensidade, né? Serão pancadas isoladas, mas volta com mais intensidade no fim de semana. Então esse risco existe, né? De bloqueio provisório, ou bloqueio preventivo, melhor dizendo, tanto da BR-277 quanto da BR-376, que também permite o acesso ao nosso litoral, litoral do Paraná e ao litoral de Santa Catarina. A Justiça obrigou a Prefeitura de Jandaia do Sul a tomar providências em relação ao canil municipal. Entre as medidas estão o controle de roedores e a oferta de ração suficiente para os cães e gatos que estão lá no local. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. Essa decisão liminar atende a um pedido do Ministério Público, que foi provocado por entidades ligadas à proteção animal. O Ministério Público já havia expedido recomendações administrativas sem sucesso. A saída foi ajuizar uma ação contra a Prefeitura de Jandaia do Sul. De acordo com a decisão da Justiça, a Prefeitura tem 15 dias úteis para providenciar ração em quantidade e qualidade suficientes para a manutenção dos animais. O canil municipal abriga cães e gatos. Caso a administração não cumpra a determinação, a multa diária está fixada em R$ 25 mil. Reais. No prazo de 15 dias, também, a gestão precisa adotar medidas de controle de roedores no canil. O município também está obrigado a apresentar um plano de ação e monitoramento para o bem-estar dos animais e prevenção de zoonoses. A elaboração do plano deve contar com a participação de veterinários, do Ministério Público e de organizações não governamentais. A prefeitura também terá que fazer um diagnóstico da população de animais em situação de rua, criar programas de capacitação e sensibilização de agentes públicos das áreas de saúde e meio ambiente, elaborar programas de educação e conscientização da população sobre abandono de animais, maus tratos e crime ambiental, entre outras providências. Segundo o Ministério Público, a investigação apurou que os gatos e os cães do canil municipal não estão sendo vacinados, que no local há proliferação de animais peçonhentos e que o espaço representa um risco à saúde pública. Também foi constatado problema em relação ao tratamento de animais doentes. A CBN entrou em contato com a Prefeitura de Jandaia do Sul, que informou que o jurídico está analisando a ação e até o final da tarde vai se pronunciar por nota. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Para você, um ótimo fim de semana. Muito obrigado pela sua audiência.